Boa noite a todos. O tema da nossa live de hoje é para a diplomacia e para a política. E a gente se coloca a questão: política e diplomacia são as mesmas coisas? Em cenários de tensões, pressões, disputas, ou até mesmo ameaças, algo bem atual, né, no cenário mundial, a diplomacia mostra-se uma ferramenta fundamental para boas negociações. A política tem a mesma característica? Será? Qual é o seu valor na prática? Aplica-se apenas em contextos macro? Certas definições parecem tão distantes das nossas rotinas que, por vezes, nem refletimos a respeito. Hoje vamos ver o que distingue diplomacia de paradiplomacia, política de parapolítica e como isso se encaixa em nosso processo evolutivo diário. Eu sou Beatriz Vogel, professora e voluntária do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e juntamente com o professor Eduardo Cunha e o nosso monitor da live de hoje, Rafael Cesário, damos a vocês as boas-vindas à nossa 20ª edição do Neociência, programa do IIPC que objetiva divulgar a conscienciologia e suas especialidades. Boa noite, Eduardo.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo da Cunha, sou professor e voluntário do IIPC, e nós estaremos aqui juntos nesta edição do Neociências, e conosco está o Rafael Cesário, que ele vai nos explicar, né, Rafael, como serão as interações do programa. Rafael, fala pra gente, como é que vai ser?
Boa noite a todos. Hoje estarei mediando as perguntas no YouTube e no Facebook. Então, envie suas dúvidas através dos nossos chats. Para você que está acessando pela primeira vez nossa live, assista a nossa playlist no YouTube, chamada Comece Por Aqui. Lá, você vai encontrar diversos vídeos sobre a ciência e a conscienciologia. Lembre-se de dar o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook e siga o IPC no Instagram. Boa live a todos. É com vocês, professores.
Ok. E aí, ser convidada esta noite para falar de paradiplomacia e parapolítica é a Unisim. O que é a Unisim? É a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, especialista nos temas. E conosco está a pesquisadora, a secretária-geral da Unisim, Poliana Colucci. Poliana Colucci, ela é brasileira, formada em Direito, é voluntária da Conscienciologia desde 1999, docente de Conscienciologia desde 2000, ela é tenepsista desde 2013, verbetógrafa, secretária-geral da Unisim na gestão 2018 a 2021 e novamente 2021, que vai agora até 2024. Seja muito bem-vinda, Poliana, é uma satisfação tê-la conosco aqui no programa.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Beatriz. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E lembrando que essa live fica gravada, então ela vai ficar atemporal. A gente fala boa noite, mas é um olá.
É bem isso, né? Não sabemos quando cada um vai assistir, né? Mas deixa eu aproveitar, Poliana, e te pedir para você contar para a gente, explicar melhor o que, que é a Unisim, como é que ela surgiu, e você poder falar também um pouco da sua trajetória, né, dentro da conscienciologia, e como você veio a voluntariar na Unisim.
Tá certo. Bom, é sempre um prazer, né, a gente falar a respeito do histórico da CCCI, da comunidade, do desenvolvimento desse grande grupo, né, de pesquisadores que tem aí, que se uniram e foram se dividindo conforme as suas especialidades. Então, todo o trabalho da conscienciologia, da projeciologia se iniciou dentro do ambiente da ciência, né, se iniciou com o IPC. E em 1998 e em 2004, nós já tínhamos em torno de 5 a 6 instituições conscienciocêntricas, que era uma decorrência, né, do surgimento de grupos dentro do próprio IPC, que acabavam optando, né, por seguir uma especialidade da ciência conscienciologia, e aí surgiu uma nova IC. Então, nesse momento, o professor Valdo Vieira, ele começou a debater com o grupo a importância da criação de uma instituição que tivesse o papel de manter esses grupos unidos, né? Por quê? Porque quando a gente começa a fazer a pesquisa de uma determinada especialidade ou encontra os pesquisadores afins, existe uma tendência natural da gente ficar mais focado internamente, focado naquela especialidade, né? Só que a conscienciologia e as suas especialidades, elas são interrelacionadas, né? E é importante que a gente mantenha essa visão de conjunto. E aí, então, ele propôs a criação da Unisim para que tivesse esse caráter, né? Essa finalidade de união grupal. E em 2005, então, a Unisim foi constituída. O modelo de estrutura da Unisim é um modelo inspirado na ONU, o que significa que nós temos vários conselhos de especialistas dentro da Unisim, e esses conselhos, eles são formados por representantes indicados pelas instituições associadas. Hoje nós somos 25 instituições associadas. Quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer todas elas, né, ter acesso, pelo menos, aí ao nome, à especialidade, aos sites, é só entrar lá no site da Unisim, que é www.unisim.org, e vocês vão, inclusive, ter a linha do tempo com a constituição das ICs ao longo, né, da história da Conscienciologia e da Projeciologia. Então, assim, a Unisim foi constituída lá em 2005, né? Agora a gente conta com 17 anos de atuação. O meu primeiro contato com a Unisim foi a partir do CIAJUC, que é o Conselho Interassistencial Jurídico da Comunidade, né, em função da minha formação, né, em Direito. Eu acessei ali em 2015, eu fui fazer um curso, fui participar como equipe de campo de um curso do IPC em Brasília, e ali eu conheci a voluntária, né, que coordenava o CIAJUC aqui em Foz, e a hora que a gente começou a conversar, e é da área do direito, ah, mas você está em São Paulo, como que você pode contribuir? E aí eu me vinculei ao conselho jurídico. E ali começou a minha história com a Unisim, assim, mais próxima, né, entender o que fazia. E às vezes a gente pensa, ah, mas a comunidade, né, ela se dedica a questões de pesquisa científica, precisa de um conselho jurídico? Sim, precisa de um conselho jurídico, porque aonde existem pessoas, existem conflitos, né? E o conselho jurídico, ele vai atuar dentro dessas questões, mas especialmente na profilaxia, né? A profilaxia dos conflitos através dos pareceres, através da interpretação das leis que são aplicáveis às instituições conscienciocêntricas. Toda vez que alguém participa de um curso, ele está fazendo ali uma relação, né, jurídica, tem ali uma relação jurídica envolvida, e a gente, exatamente por ter uma seriedade muito grande no trabalho da comunidade, a gente prima pela legalidade, prima pela cosmoética, né, a ética e a cosmoética nas relações com os alunos, com as instituições. E ali eu comecei, então, a conhecer um pouco mais da Unisim e atuar, né, dentro de um conselho específico. Com o passar do tempo, eu vim para Foz do Iguaçu, eu era lá de São Paulo, coordenei, né, o Centro Educacional de São Paulo por alguns anos. E quando eu cheguei em 2017 aqui em Foz do Iguaçu, eu fui visitar a então secretária-geral, que era a professora Marina Tomás, e falar para ela que eu estava chegando, né, em Foz do Iguaçu, e que eu vinha do jeito que eu estava em São Paulo, né? Eu vinha como voluntária do IPC e atuando também no CIAJUC. E aí, então, ela me apresentou o estatuto da Unicim e falou, veja como que você pode contribuir mais conosco, já que você vai estar aqui presencialmente em Foz do Iguaçu. E quando eu li o estatuto, a paradiplomacia brilhava meus olhos, né? Eu li aquilo e falei, puxa, é isso que eu quero fazer, porque a paradiplomacia também é o mater pensene do conselho jurídico, né, do CEAJUC. É o para-direito e a paradiplomacia. Então, eu já tinha essa aproximação aí, né, com a paradiplomacia, mas eu cheguei para ela e falei, olha, eu li, a paradiplomacia me chama os olhos, né, me salta os olhos, mas eu estou à disposição para o trabalho que for necessário. E aí, então, eu assumi o comitê administrativo na gestão da professora Marina, né, que se iniciou em 2015, e aí, em 2018, ainda teve a eleição para o novo secretário-geral, e eu concorri e fui, né, na verdade, a escolhida pela comunidade para conduzir o trabalho da Unicim. Então, ela é bacana, porque, como o nome diz, e pela inspiração mesmo da ONU, né, existe um secretário-geral. E eu gosto de ressaltar isso, né, porque o secretário ele atende aos associados, ele atende aos conselhos, o secretariado, que é a minha equipe de trabalho, é aquela equipe que vai me auxiliar no encaminhamento das demandas que surgem, não existe um presidente, não existe uma coordenação, por quê? Porque, essencialmente, enquanto comunidade, nós caminhamos a partir dos consensos, né? As deliberações são tomadas dentro dos conselhos, dos fóruns adequados, a partir da manifestação de cada integrante, de cada instituição associada, né? Então, eu acho que é uma grande experiência em termos de para-diplomacia e para-política, exatamente porque são esses as especialidades da Unicim, né? A extrafisicologia, a para-diplomaciologia e a para-politicologia.
Ok. E, Poliana, nós estamos aqui, né, diante de um assunto que ele é muito importante para a convivência do dia a dia, né? Nós vivemos em grupo e as formas de conduzir, então, elas nesses grupos elas mudam os resultados, enfim. Então, para quem está aqui pela primeira vez, muitos conceitos que nós vamos estar trazendo, que a professora Poliana vai trazer, eles são usados no dia a dia, às vezes na relação ali da pessoa com a família, na relação daquela família com a outra família, com o vizinho. Então, quando a gente vai falar disso, então, fiquem conosco. Esse assunto, ele é um assunto que ele é bem sério, bem importante, e ele atinge desde aquela convivência do dia a dia até a questão das organizações, das instituições, né? Que aí há uma complexidade maior. E nós gostaríamos, então, de começar, né? Perguntando sobre a diferença entre diplomacia e paradiplomacia, a diferença entre política e parapolítica, né? Qual a importância delas no processo evolutivo, né? Então, essa é o nosso início.
Você trouxe uma coisa bem importante, né? Embora o tema pareça complexo, o nome, né, enorme, de diplomacia parece que é uma coisa só para o governo, né? Eu vou falar ainda de paradiplomacia, mas é uma coisa que ela começa com a gente, né? Porque existe um nível de política pessoal, de vida, existe um nível de diplomacia íntima, interna, né? E eu diria para a política e para a diplomacia individual, pessoal, da gente, enquanto consciência, conosco mesmo, e principalmente na nossa interação com os outros. Afinal, evoluir é conviver pacificamente, né, com a diversidade. Então, esse é o processo evolutivo. Então, dentro dessa linha, existe uma diferença enorme entre diplomacia e paradiplomacia e política e parapolítica. Por quê? Porque o paradigma consciencial ele amplia, né, a nossa visão de conjunto, ele amplia as variáveis, né, os referenciais que nós temos no nosso olhar para a vida, para a nossa atuação, para a nossa interação, para a nossa forma de ser, né? E de viver. E a política, ela é definida, a princípio, de maneira bem simplificada, tá, gente? Eu não sou especialista em política e nem sou especialista em parapolítica, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência a partir da minha vivência e dentro do meu voluntariado e da minha pesquisa conscienciológica. Então, a política é a definição de regras morais, de conduta de um determinado grupo, tá? E hoje, o que nós vemos, né, no ambiente social, econômico, político, mundial, é mais um olhar de política partidária, né? Políticas públicas, políticas de relações internacionais entre países. Então, a gente ainda vê a política como uma relação de interesses, né? De condutas que visam um determinado comportamento, aquilo que é aceito dentro daquela sociedade ou daquele grupo, tá? A parapolítica, sempre que a gente usa um prefixo para dentro do paradigma consciencial, a gente se refere ao ambiente mais amplo, né? À multidimensionalidade. Então, quando eu falo da parapolítica, eu vou trazer um universo muito mais amplo de abordagem em relação às normas de conduta, os consensos, as boas práticas, né? Dos variados grupos intra e extrafísicos. Ambientes materiais, essa vida, né, tridimensional que a gente vive aqui, mas a gente vai ampliar isso para a nossa vivência e manifestação multidimensional. Ou seja, quando a gente se projeta, quando a gente sai do corpo, existe uma parapolítica em relação aos ambientes extrafísicos que a gente visita, que a gente interage. Existem regras de comportamento. Existem grupos extrafísicos que têm critérios para você, para permitir a sua entrada, a sua atuação, né? Aí você vai falar, ah, Poliana, mas eu sou impedida, sou barrada? Existe situação que acontece isso, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive, né, de pré-aula, num curso de projeciologia, que exemplifica bem claramente o que é essa política e também o que é para a diplomacia, tá? Então, assim, política e para política, sucintamente a distinção é essa. Em relação à diplomacia, o que acontece? Hoje, a diplomacia que nós temos no intrafísico, estabelecida até como uma profissão, né, uma formação em diplomacia, ela tem mais relação com as interlocuções internacionais entre governos, entre países, né? Então, ele está mais focado nessas negociações das relações internacionais. Isso é positivo? É positivo, tem resultados? Traz, sim, resultados. Mas a questão da paradiplomacia, ela transborda todo esse olhar, porque tem relação com a forma de atuação dos diversos grupos. E tem uma relação muito mais direta com a nossa conduta. Exatamente por quê? Porque, embora você já tenha, às vezes, até conhecimento a respeito da política, né, daquele local, então, por exemplo, eu vou visitar um parque, né, um parque público. Vou aí no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Existe uma política, o horário que abre, o horário que fecha, se é permitido entrar com bicicleta, qual a velocidade, se eu posso entrar de patins, política de som, tem tudo isso, né? Então, existe uma forma, a política ela define as condutas. E a paradiplomacia, no caso, a paradiplomacia é como eu me comporto na convivência dentro dessas variadas políticas. Por quê? Porque eu posso não gostar, por exemplo, de animal. Não gosto de pet. Só que é permitido entrar com o cachorro lá no Parque Ibirapuera. E como que eu vou me comportar na convivência com a diversidade? Como eu vou me comportar e lidar com situações que podem surgir, que estão dentro da política do local, mas que não estão dentro da minha política de vida? Então, precisa de muita paradiplomacia, porque às vezes eu posso até conter o meu comportamento físico, mas o meu pensamento, o meu sentimento, a minha energia, que também é uma maneira de me manifestar, ele vai interferir e ele vai atuar. Então, a paradiplomacia entra mais nessa esfera de interação dos vários grupos da parasociologia, né? E dessa convivência com os ambientes multidimensionais, intra e extrafísicos.
E, Poliana, né, falando ainda sobre paradiplomacia, é possível desenvolver a paradiplomacia? Então, existe um perfil ou traços comportamentais que facilitem esse desenvolvimento da paradiplomacia? E qual seria o papel da projeção consciente nesse desenvolvimento?
Bom, existe a paradiplomacia, a gente desenvolve, sim, ao longo da nossa evolução. A paradiplomacia está diretamente ligada à inteligência evolutiva. Por que isso está relacionado? Porque o processo evolutivo que a gente estuda dentro do paradigma consciencial, ele nos direciona, ele nos estimula a fazer as reciclagens, as mudanças íntimas, para que a gente chegue a uma condição de pacificação íntima, né? Em que a gente consiga atingir uma imperturbabilidade a ponto de você se manter equilibrado mesmo diante de situações contraditórias, situações conflitivas, para que você consiga, a partir desse seu equilíbrio, auxiliar a melhoria, a qualificação daquele ambiente e daquelas relações. Então, assim, se eu estou numa situação que é conflituosa e eu também trago a minha conflitividade, a minha postura combativa, né, naquele ambiente, eu só vou cronicificar, só vou aumentar aquela briga. É a história de pôr lenha na fogueira. É jogar gasolina, né? O negócio já está pegando fogo, você vai lá e joga gasolina. Por quê? Porque você vem com toda a sua energia, né, de agressividade, de combatividade, muitas vezes para impor a sua verdade, impor a sua razão, a sua visão a respeito daquela situação. Só que no processo, na dinâmica evolutiva, nós sabemos que essa vida intrafísica é uma grande oportunidade, porque aqui a gente interage com o diferente. A gente interage com consciências que têm uma consciencialidade, né, um patamar evolutivo, digamos assim, maior do que o nosso e também menor que o nosso. Então, essa convivência pacífica é que vai nos qualificando. Então, diante de uma situação conflitiva, qual é a sua postura? Você é daquele que aproveita para, né, dar mais um pitaco e trazer, né, o conflito num outro patamar, de meio incendiário, digamos assim? Ou você é aquele que chega e faz um contraponto, né, puxa o processo ali para uma questão mais da razão, às vezes com uma pergunta, ou até com uma ponderação? Gente, olha, vocês estão brigando, ou nós estamos aqui com esse conflito, mas vamos olhar os pontos que são comuns, né? Porque muitas vezes as pessoas estão brigando, mas elas querem a mesma coisa. Só que existe uma dificuldade de comunicação, existe ali um histórico multimilenar, né? Entre aquelas pessoas, e elas estão insufladas pelo processo e companhias extrafísicas, né, os chamados encostos, né, os nossos companheiros extrafísicos, que a gente, dentro da Conscienciologia, dá o nome de assediadores. Né? Mas, na verdade, são companheiros nossos que têm afinidades com o nosso padrão de pensamento, sentimento e de energias. Tá? Então, dentro desse processo evolutivo, nós somos convidados a desenvolver a nossa paradiplomacia. Por quê? Porque conviver em conflito é muito desgastante. A pessoa se sente sugada energeticamente, ela vai se sentir sempre insatisfeita, porque ela fica num processo de vampirização energética, né? Porque são energias mais densas e isso atrai um público extrafísico mais desequilibrado, que exige mais do processo energético pessoal. E na hora que a gente começa a perceber isso, a gente pode, a partir das nossas características pessoais, começar a pontuar quais são as reciclagens que a gente precisa fazer. No meu caso, em particular, né, lá em 2013, até pelo processo profissional meu, do direito, e que eu sei que não é dessa vida, ele vem de outras vidas, né, a minha ligação com o direito, eu me via muito rígida naqueles processos do certo e errado, era muito, né, 880, se estava certo, eu, né, dificilmente abria mão da minha verdade, eu ficava ali insistindo, brigando com o processo energético, querendo impor o meu ponto de vista a respeito daquela temática. E dentro do direito, né, quando a gente atua como advogado, a gente faz isso, né? Você tem lá a situação que o cliente te traz e você vai contar para o juiz ou para a outra parte a sua versão, considerando que você se acha o certo na história. E aí, quando eu fui percebendo que isso era uma situação que muitas vezes impedia até o processo de assistência, por que eu falo isso? Porque quando a gente se acha muito cheio da razão, muito certo, quando a pessoa vem com um argumento diferente, em geral, a gente rechaça a pessoa, você afasta a pessoa, você desqualifica a pessoa. E muitas vezes ela chega para um processo assistencial. E eu fui perceber que aquilo era muito mais assistencial para mim, porque mostrava o meu nível de rigidez pensênica naquela forma de agir, do que para a própria pessoa que trazia informação contrária, né? Um ponto de vista diferente do meu. E aí, em 2013, isso estava me incomodando demais, essa rigidez, né? Essa falta de flexibilidade na minha forma de atuar começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber essas situações em que eu perdi a oportunidade de uma assistência em função da minha rigidez. E aí eu comecei a estudar a ponderação, porque eu fui pensar qual é o traço que eu preciso desenvolver para me qualificar. Porque a gente ser firme, a gente ter um posicionamento é importante? É importante, né? Ninguém, até o meu nome, ele me chama muito, né? A questão de ser Poliana, e tem a história lá da Poliana, tem até verbete a respeito, né, de polianismo. A gente tem o verbete síndrome de Poliana e o polianismo cosmoético. Então, mostra, né, as duas facetas dessa história da Poliana, que sempre vê o lado positivo de tudo. Mas não pode ser bobo, né? Não pode achar que o mundo é cor-de-rosa, porque as coisas não são assim. Então, eu fui estudar a ponderação, que seria um traço que ia me trazer o quê? Ia me trazer a reflexão, ia me trazer abertismo para ouvir opiniões diversas, ia trazer pontos de vista diversos, porque conforme o nosso histórico holobiográfico, ou seja, o nosso histórico dessa e de outras vidas, pode ser que algumas condutas nossas elas estejam assim mais fortes, mais aparentes, em função de algum trauma que a gente passou, por alguma situação mais crítica que a gente passou, né? E isso precisava ser considerado. Então, desde 2013, o meu tema de pesquisa pessoal é o uso da ponderação na convivialidade sadia. E isso me trouxe uma qualificação. E eu vejo uma relação disso com a minha chegada, né, à Unisim, porque isso eu comecei em 2013. Em 2015, que eu comentei com vocês, eu comecei a voluntariar no Conselho Jurídico, que tem por mater pensene a paradiplomacia. Já sai daquele ambiente jurídico do embate, né, do tribunal, Tanto que a gente tem políticas dentro da comunidade de não judicialização. Ou seja, buscar soluções de conflito que evitem que a gente vá para o tribunal, que a gente use a lei, né, física, intrafísica, para solucionar aquilo que a nossa comunicação não foi capaz, né, de solucionar. Então, é possível sim desenvolver. Existe um verbete da professora Dulce Dal, que é o perfil do paradiplomata. Lá traz várias enumerações a respeito de posturas, de traços conscienciais que a pessoa pode pesquisar e desenvolver. Ele pode pesquisar para ver o quanto ele tem, né, de paradiplomata já desenvolvido e aquilo que ele ainda pode qualificar. E eu sei que eu falo bastante, né, mas seguindo para a segunda pergunta que você me fez a respeito da projeção, e que eu comentei ali logo na introdução, teve uma pré-aula, né? Eu desde 2000 dou aula de Conscienciologia e Projeciologia, e eu estava num curso em que a gente era de Projeciologia, e eu ia dar uma aula a respeito de alguns ambientes extrafísicos, né? A gente, da mesma forma que nós temos ambientes aqui no intrafísico, existem ambientes extrafísicos. E era um ambiente extrafísico patológico, né? Eu ia falar dos vários ambientes, e um deles era um ambiente mais patológico, doente. E aí, na pré-aula, é muito comum a gente, enquanto docente da Conscienciologia, ter algumas experiências, que são até experiências patrocinadas pelos amparadores, para que a gente tenha a vivência e possa compreender melhor aquele conteúdo, até para poder transmitir, né, para os alunos, né, que, na verdade, são, a gente está ali mais como facilitador, lembrando do princípio da descrença, ou seja, não acreditem em nada do que a gente está falando aqui, né? Tenham as suas experiências pessoais, porque são as experiências que nos trazem a convicção pessoal a respeito do paradigma consciencial, né? Esse é um dos pilares, a autoexperimentação é um dos pilares do paradigma consciencial. Então, quando eu, assim, a questão de uns 2-3 dias da aula, eu me vi num ambiente extrafísico, que relacionado, né, àquela patologia, e eu estava acompanhada pelos amparadores que fizeram um acordo paradiplomático para que a gente pudesse visitar aquele ambiente extrafísico. Por quê? Como eu falei, cada ambiente ele tem um padrão, né? Ele tem uma política, tem uma parapolítica, tem uma conduta que define quem entra, quem fica, quem é expulso, né, daquele local, enfim. E para que a gente pudesse entrar, e como a nossa expedição extrafísica era uma expedição de estudo, de visitação, foi negociado entre os amparadores e os representantes daquele ambiente extrafísico a nossa estadia. E na hora que a gente foi entrar, a Consciex, né, a consciência extrafísica, que controlava ali aquele ambiente, chegou para mim e falou: sem contato visual. Vocês podem entrar, mas não faça contato visual. Por quê? Porque no extrafísico, existe a nossa comunicação, ela é instantânea. E, normalmente, de para-olho para para-olho, é difícil você não ter algum processo telepático. Então, eu fui advertida disso, de que eu não deveria ter contato visual com nenhum dos integrantes daquele ambiente extrafísico. Então, a gente ficou ali observando qual era a dinâmica do ambiente, então eu estava lá com os amparadores. E, em determinado momento, uma consciex, que era do ambiente, ela veio na minha direção. E, por alguma razão, né, eu olhei realmente no para-olho daquela consciência e pensenizei: você não precisa disso, você não é isso. Na hora que eu pensenizei isso, imediatamente aquela consciex que franqueou a nossa entrada se postou na minha frente extrafisicamente e falou: eu adverti, sem contato visual. E aí nós fomos retirados do local. Então, essa é uma vivência extrafísica que eu tive, que para mim traz, assim, isso já faz mais de 15 anos. Acho que foi em 2002 que eu tive essa experiência, 20 anos, né? E ela é muito marcante porque é aquela história. A gente se coloca à disposição da assistência. A gente pode ter boa intenção, a gente pode estar disponível, mas nós temos que respeitar o nível consciencial, a gente tem que respeitar as políticas e parapolíticas estabelecidas, tanto que em alguns resgates extrafísicos, você realmente vai ter que entrar, resgatar e sair o mais rápido possível e sem pensar mal de ninguém, né? Porque na hora que você penseniza, você atrai atenção, você gera ali você é um intruso naquele ambiente, né? Aí você fala, puxa, mas a minha intenção ela é positiva. Sim, mas você tem que ter intenção positiva, conduta cosmoética, ter sustentabilidade energética para determinadas ações. E isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, voltando para o nosso dia a dia, eu estou ali numa relação de vizinhos, como o Eduardo trouxe, né? No nosso dia a dia, eu tenho lá um problema com meu vizinho. Meu vizinho não respeita o horário, ele chega buzinando. A gente viu hoje, eu não sei se vocês viram, mas hoje teve uma notícia lá em Brasília, um adulto, né, espancou um adolescente de 14 anos, exatamente porque quando ele chegava em casa, o adolescente chegava em casa, para abrir o portão, ele assobiava para a mãe. E o vizinho estava incomodado com aquilo. Aí ele chegou em casa, antes de ir para a quadra esportiva que tinha no bairro, chamou a mãe, assobiando e tal, e o vizinho estava, né, sem limite já, extrapolou, seguiu o rapaz, espancou o rapaz, e agora está aí a polícia atrás. Então, quer dizer, as relações nossas não precisam chegar nesse nível, né, de agressividade, de agressão física, de desrespeito, né, porque tudo isso tem consequência. Então, quando a gente percebe, tem as duas coisas, tem aquela situação, puxa, não era para tanto, mas houve um diálogo, as pessoas se colocaram o seu desconforto, tiveram um ambiente para se posicionar e falar a respeito, né, dos seus incômodos. Então, a relação de vizinhança é uma questão do dia a dia e que muitas vezes as pessoas não usam nem o diálogo em termos de comunicação não violenta, né, que é o que a gente tem enquanto recurso aqui do intrafísico, que dirá a paradiplomacia, que envolve a gente considerar todo o ambiente extrafísico do bairro, o ambiente extrafísico do vizinho, o ambiente extrafísico nosso, o ambiente extrafísico do adolescente, o ambiente extrafísico do estado, né, da cidade, do estado. Então, assim, são muitas variáveis. Na hora que a gente abre essa possibilidade na nossa vida, há uma tendência para que a gente observe melhor os nossos comportamentos e a nossa conduta no dia a dia na relação com as pessoas, né? Principalmente nesses conflitos familiares, né? Conflitos no ambiente de trabalho. E às vezes nem é conflito, é simplesmente uma divergência. Né? Uma divergência não é motivo para a gente antagonizar.
Ok, muito bem. E eu vou pedir agora para o Rafael, porque nós temos aqui várias pessoas, várias perguntas, né? Inclusive de várias localidades diferentes, ó, Campina Grande, Montes Claros, Valença, Rio de Janeiro, Recife, enfim. Tem uma relação aqui de localidades que o pessoal aí está nos assistindo e algumas perguntas, né? E o Rafael vai trazer aí para a gente.
Professora Poliana, bem voltada com esse último diagnóstico que a professora colocou sobre a projeção, a Marlux está perguntando exatamente sobre isso. Eu poderia comentar, compartilhar conosco, se for o caso, alguma projeção onde a paradiplomacia e a parapolítica foi relevante? Eu acho que poderia dar uma ênfase melhor a questão da projeção. Poderia, professora?
Vamos lá. Bem, o que acontece é que todo ambiente, seja intra ou extrafísico, ele tem um grupo, né, de consciências que compõem aquele ambiente, e a partir dos seus princípios e valores, eles definem como deve ocorrer a interação. Tá? Então, ambientes, por que que a gente, quando entra num ambiente, mesmo aqui no intrafísico, se você vai visitar um país, por exemplo, é importante você saber quais são as condutas, né? Como que a gente cumprimenta as pessoas naquele país, como a gente deve se portar naquele país, como que a gente deve falar, né, naquele país, se vestir naquele país. Então, da mesma maneira, existe isso no extrafísico. Então, quando a gente se projeta, por mais que nós tenhamos a capacidade de entrar em qualquer ambiente extrafísico, antes de adentrar esse ambiente, é de bom tom, né, a gente entender quais são as regras, né, quais são as políticas daquele ambiente. E quando essas políticas não são aquelas alinhadas às nossas condutas, né, aos nossos princípios e valores, é importante que haja uma negociação, e essa negociação é feita com muita paradiplomacia. Por quê? Senão você não consegue, se você conseguir entrar, ou você está lá como um infiltrado, e aí a gente tem que avaliar se você é um infiltrado cosmoético ou anticosmoético, né? Tudo depende da sua intenção e o que você foi fazer. Ou você vai exatamente para uma atividade pontual, né? Aí, digamos, na situação do resgate que eu comentei, do resgate extrafísico, você vai como um infiltrado cosmoético, você tem algum nível de relação com aquela consciência que está aprisionada, está vinculada àquele local, e já está no time, né? Aí aquela questão de você entender o tempo da assistência, o momento da assistência. Então, existe toda uma série de variáveis e indicadores e sinaléticas que indicam que é o momento de fazer aquele resgate. E você é a consciência mais habilitada por conta da afinidade com a consciência assistida ou, muitas vezes, com a condição do ambiente extrafísico. Existem ambientes extrafísicos que aqui ninguém é santinho, ninguém é evoluído, né? A gente está num processo. E a gente já passou, com certeza, e ainda frequenta, né, em algum nível, ambientes que nós denominamos de baratrosféricos, né? Ambientes patológicos. E às vezes as reciclagens que a gente faz nos dão autoridade moral para entrar em determinados ambientes extrafísicos. E isso tem a ver com parapolítica e tem a ver com paradiplomacia. Por quê? Porque você já fez parte daquele grupo. Você tem autoridade, eles te reconhecem, né? Você fez uma reciclagem, você mudou de patamar e você tem condições de fazer assistência. E, ao mesmo tempo, você tem uma permissão para entrar nesses ambientes. Então, dentro da projeção, e isso é uma das coisas que a gente fala muito nos cursos, né, de projeciologia, é assim, você quer se projetar, você quer sair do corpo para quê? Para bisbilhotar o vizinho? Para ficar fazendo fofoca a respeito da condição extrafísica do seu colega de trabalho? Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? Porque isso tudo interfere na qualidade das projeções, na qualidade dos nossos amigos extrafísicos, e tudo tem repercussão energética. Então, tem gente que quando sai do corpo ou quando se projeta, não tem domínio sobre o processo energético. Então, ela fica sendo manipulada, ela vai para ambientes conforme o grupo extrafísico que comanda ela determina. Então, ela não tem um nível de autonomia pensênica, digamos assim. E aí ela chega e volta para o corpo esgotada. Por quê? Ela tem aquele dia que ela está um trapo. Por quê? Porque ela foi vampirizada o tempo inteiro no extrafísico. Tá? Então, é importante a gente entender isso, para, a partir das nossas projeções, fazer a nossa autopesquisa e elencar quais são os aspectos prioritários das nossas reciclagens, das nossas qualificações pessoais. Por isso que eu falo que a paradiplomacia para a política começa a partir da gente. O nosso código pessoal de cosmoética é a nossa parapolítica pessoal. Ou seja, aquilo que eu devo fazer. Qual é o meu foco, a minha prioridade, né? Aquela conduta desejada para melhorar a minha manifestação consciencial. É a minha parapolítica pessoal.
Ok, professor. Temos mais uma, que é da Nainá Reis. A transmigração da Consrel fere momentaneamente o paradireito dessa consciência, mesmo que cosmoeticamente beneficie o grupo e a ela própria tardiamente?
Olha, é curioso vir essa pergunta, porque ontem me veio exatamente a transmigração como uma parapolítica do processo evolutivo. E eu falei, poxa, mas às vezes é um tema que vai ser muito específico, né? Para uma atividade voltada para um público mais amplo. Mas eu acho que é interessante, foi muito bom aparecer a pergunta, porque eu refleti muito sobre isso. Por quê? Porque a transmigração interplanetária, dentro do processo evolutivo, nada mais é do que a adequação da sua ambiência para a sua melhoria evolutiva. Ou seja, a pessoa aqui nesse ambiente intrafísico, ela não está numa condição que seja a mais favorável ao processo evolutivo. Ela está piorando o processo evolutivo dela. Ela permanecendo aqui. Então, ela não é uma punição do processo evolutivo. Ela é, na verdade, uma adequação. É mais ou menos como eu querer colocar o aluno do ensino fundamental na faculdade. Aquilo ali não vai dar um bom rendimento, porque a pessoa não consegue dar o seu melhor. Ela não consegue compreender, interagir de maneira positiva, homeostática, equilibrada. Ela, exatamente pela dificuldade de compreensão, de interação, a tendência é ela se revoltar, ela trazer a sua pior versão, né, para conseguir fazer prevalecer ali a sua vontade, a sua voz. Então, assim, o processo de transmigração é nada mais é do que a criação, a colocação, né, da consciência num ambiente mais próximo à sua realidade e que seja favorável ao desenvolvimento dos seus talentos, da sua melhor versão, até que ela se equilibre o suficiente e consiga novamente mudar de patamar evolutivo.
Bacana. Vamos aproveitar ainda aí que temos um tempinho. Vamos chamar de novo o Rafael, porque temos várias perguntas vindo aí.
Vamos lá, vou procurar
o nosso público.
Sim. Ok, professores. A gente tem uma pergunta da Alessandra Alexandre. Boa noite, Poli. Como você compreende a invasão da Rússia na Ucrânia? Existe uma paradiplomacia atuando neste conflito?
Oi, Ale, que bom te ver por aqui. Olha, que pergunta difícil, hein? Eu não tenho a menor condição de te responder essa pergunta. Eu acho assim, em alguns momentos eu olho e aquilo e penso assim, caramba, né? Todas as possibilidades de diálogo se esgotaram quando chega a esse ponto, né? Tem um aspecto da diplomacia, da paradiplomacia, que eu gostaria de destacar, que eu acho que é bem importante, relevante, né? No processo da diplomacia, o diplomata, ele tem um resultado esperado. Né? Ele quer atingir um determinado objetivo. Então, quando ele vai negociar, ele já tem um resultado que ele vai tentar propor àquelas partes. E muitas vezes, a visão, ou na maioria das vezes, né, a visão dessa figura, né, do diplomata, ela tem tendência. É difícil, pelo processo intrafísico, ele ser totalmente isento. Ele vai usar técnicas? Vai usar técnicas. Ele, em geral, ele é uma figura, né, que tem uma formação e vai usar estratégias para atingir aquele resultado. Só que ele muitas vezes não tem noção das interferências multiexistenciais que estão sendo tratadas ali. Já o paradiplomata, ele não está ali para atingir um resultado específico. Ele não tem uma meta a ser atingida naquela negociação. Ele está ali para criar um ambiente homeostático para que as partes em conflito possam se colocar, respeitando determinados limites, fazendo consensos, usando as técnicas, né, de economia de males. Então, se ele conseguir fazer com que aqueles grupos simplesmente sentem à mesa para se olhar, às vezes já é um ganho multidimensional imensurável, né? Porque existe um conflito extrafísico estabelecido também. Então, ali, essa diferença de conduta, de postura, ela faz, assim, coloca, né, a distância entre a diplomacia para a diplomacia de maneira abissal, né? E nesse caso aí da Rússia, da Ucrânia, a gente não pode esquecer que antes era tudo União Soviética. Então, a gente está falando de briga de família, né? E aí é só você olhar na sua família. Com certeza tem questões, né, a resolver. Pode não gerar uma guerra, mas toda família tem muitos conflitos, né?
Ok, professora. Por enquanto só temos essas perguntas. Podem continuar, professores.
Quer continuar, Bia?
Podemos. Poliana, é possível ser assistencial, para político, para diplomata, ao mesmo tempo em um cenário de conflito e ameaças? Né, você veio trazendo, né, do macro na Ucrânia para o micro na nossa família, e é muito desafiador, né, assim, como transitar, né, nas nossas questões grupocármicas, o extrafísico interferindo, né, os nossos parapsiquismos interferindo também. Quais são os conselhos que você dá aí nesse cenário desafiador?
Olha, realmente, assim, eu posso dar algumas sugestões, né? Porque a partir da minha experiência, eu fui desenvolvendo alguns indicadores para mim. Porque o que acontece, né? A gente tem um histórico e a gente tem um jeitão de ser, né? E isso é difícil mudar. Mas quando a gente começa a se auto-observar, aquilo vai ficando mais evidente. Então, como eu trouxe, em algum momento, o nível de rigidez que eu tinha, né, a síndrome de justiceira e tudo mais, era assim, chegou a me incomodar, começou a me incomodar, e isso fez com que eu mudasse. Quando a gente começa a mudar, aquele jeitão mais grosseiro é mais fácil. Então, eu fui buscar desenvolver um vocabulário menos impositivo, né? Hoje, o uso de verbos impositivos, para mim, chama muita atenção, né? Quando você, na sua escrita, inclusive tem um verbete, que eu não lembro de quem é, mas ele chama escrita paradiplomática. Então, a minha escrita era muito impositiva, né? Era comando, fazer, dizer, mandar, né? Era sempre o verbo no infinitivo com uma imposição. E aí eu fui desenvolvendo um vocabulário mais de sugestão. Então, isso foi uma coisa, é uma dica, né? Às vezes está lá uma situação que às vezes nem é de conflito, mas de debate. Então, na hora que eu vou falar, eu cuido com as palavras que eu vou utilizar para que, ainda que a minha energia, né, não esteja tão pacificada assim, que a minha comunicação seja um pouco mais polida, que eu qualifique a minha comunicação. Se eu conseguir alinhar a minha comunicação com a minha energia, melhor ainda. Então, aquilo é o que eu realmente sinto. Porque tem situações que a gente, ao divergir de algo, a gente diverge, mas não porque a gente tem um fundamento, é simplesmente porque sempre a gente pensou desse jeito, mas a gente nunca pesquisou. E o outro, às vezes, é um pesquisador que tem um monte de estudo com argumentos fundamentados e a gente ainda quer, né, dar pitaco. Então, eu comecei a cuidar dessa questão do vocabulário. Outra coisa é quando eu percebo que eu estou muito, muito enfática, né? Aquilo está com uma importância, uma relevância na minha vida acima do normal, né? Então, assim, dentro da minha atuação profissional hoje, eu sou síndica profissional, então, às vezes, em assembleia, pode se estabelecer ali um debate. Se eu começo a perceber que eu estou muito defendendo uma ideia, eu mesma falo, opa, peraí, você está aqui para ser facilitadora do diálogo, pacificadora dos conflitos, você não está aqui para tomar partido de ninguém, porque o paradiplomata não toma partido, né? Então, isso muitas vezes eu até verbalizo, eu falo, gente, olha, eu quero esclarecer que eu estou aqui, não, eu estou aqui para entender como vocês querem conduzir a vida em condomínio. Vai ter situação que eu vou até sinalizar pela minha experiência que não funciona ou que funciona, né? Quais são as melhores práticas nessa situação, mas a decisão é de vocês. Aí eu verbalizo, às vezes até quando a gente verbaliza mais para a gente e para as nossas companhias extrafísicas do que para o grupo, né? E isso a gente sabe, né? O tempo inteiro a gente está interagindo, não tem como a gente ficar imune, né? Ou isento, ou sem essas interferências, essas trocas que ocorrem no dia a dia. E isso vai nos indicando, a partir da nossa autopesquisa, o que, qual é o próximo desafio, né? E a gente vai melhorando, não é do zero ao 80 de uma vez só. Do zero, aí você passa para o 5, aí você vai para o 10, você vai para o 20, você vai para o 30, até chegar no 80, né? Até chegar no 100%. Então, existe todo um gradiente, né? Uma gradação da nossa melhoria e da nossa qualificação. E errar faz parte, senão a gente não consegue aprender com os acertos, a gente aprende com os erros.
Poliana, aqui, conversando um pouco contigo, né, você chegou a comentar conosco que dentro da sua pesquisa pessoal, você falou do pilar da ponderação. Você gostaria de comentar um pouco sobre o pilar da ponderação aqui conosco? E como nós podemos usar um pouco desse seu conhecimento no dia a dia?
Então, como eu disse, né, em 2013 eu comecei a fazer essa minha pesquisa, né, para desenvolvimento do atributo da ponderação. O atributo da ponderação é um atributo mental somático, tá? E aí, dentro da minha realidade, eu criei um pilar, que é uma técnica, né, que está lá no Homo Sapiens Reurbanizados, é uma técnica de pesquisa conscienciológica. E eu criei um pilar em que você alinha, né, sete palavras-chave ou condutas-chave e eles se desdobram em três ações, né, em três aspectos a serem observados. Então, ali eu criei esse pilar da ponderação para me orientar com uma autoprescrição para desarticular a forma que eu funcionava, que era rígida, né? Então, eu já tinha o olhar para a situação, eu já julgava o certo e o errado, e sentenciava, e acabou. E aí eu pegava aquilo ali e ia que nem um javali, né? Para cima do grupo. Então, eu fui desenvolvendo, e ali, dentro do pilar que eu apresento num curso que eu desenvolvi, que é o uso da ponderação na convivialidade sadia, eu trouxe assim, aspectos bem práticos, né? Inclusive a questão do tempo, porque muitas vezes a gente reage às situações e não age diante das situações. E a diferença entre uma coisa e outra é exatamente o tempo de reflexão que nós temos antes de partirmos para a ação. E eu coloquei essa questão, né, como primeiro passo, é ter um tempo de reflexão a respeito da situação, ainda que seja frações de segundo. Né? A história do contar até 10. Ali você, no meu caso, ajudou eu desarticular aquele gatilho, né, de reatividade, de combatividade que eu trazia já há muitas vidas. Então, eu sei que o nosso tempo é curto, então, assim, esse é um exemplo, né, do pilar, de um dos itens do pilar da ponderação que eu criei e que qualquer um pode criar dentro da sua realidade, que entra mais ou menos naquilo que eu falei do Código Pessoal de Cosmoética, né? E isso pode ser aplicado nos cuidados com o nosso corpo físico, com o nosso corpo energético, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, em relação ao nosso ambiente intrafísico, as nossas projeções. Então, ele é muito prático, embora seja um conceito, né, muito amplo de parapolítica e de paradiplomacia, ele é muito vivencial e você pode aplicar hoje, a partir de você mesmo, do seu vizinho, do seu trabalho, da sua família. Já dá para você fazer a experiência aí.
Agora, Polly, ó, é uma super dica aí para todos, né? Essa questão de nós termos esse tempo, em vez de reagir, né? Reflete, pondera, e aí a ação ela vai ser mais assertiva. Eu preciso seguir essa dica, viu? Eu vou levar a dica aí, porque é muito boa a tua dica.
Eu
também. Ok. Pessoal, então, nós estamos aí com o nosso tempo aí já um pouco no limite, né? E aqui, né, nós vamos chegando, então, ao final, né, de mais um programa e nós queremos, então, agradecer esse bate-papo tão enriquecedor, quanto conteúdo, né, quanto informação prática para o uso do dia a dia e até para usos mais complexos, como foi apresentado aí durante o programa. Então, eu vou passar aí para Beatriz e para Poliana para as considerações finais aí e agradecer aí a todos que estiveram aí conosco até esse momento, né? Aquela um ótimo boa noite, né?
Muito obrigada, Poliana, por participar aqui conosco. Foi muito rico. Eu também estou trazendo várias tarefinhas aí para mim. Para aprimorar aí minha paradiplomacia, minha diplomacia, que é muito importante mesmo no nosso processo evolutivo. Muito obrigada.
Eu quero mais uma vez agradecer, porque quando a gente fala, né, como eu disse, a gente muitas vezes fala para a gente mesmo, para lembrar, né, o nosso compromisso em relação à nossa programação existencial, né? E o nosso processo evolutivo. Então, falar a respeito de paradiplomacia e parapolítica é, para mim, sempre muito enriquecedor e eu espero poder ter contribuído com vocês, né, e passado algum conteúdo que faça a diferença aí.
Obrigada. Com certeza. E, Rafael, conte aí para a gente o que temos aí de programação, data do nosso próximo Neociência.
Ok, agradecemos a todos e todas que participaram com suas perguntas, participando e assistindo a nossa live, e só fazendo um lembrantinho, né, de que dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook e o IPC no Instagram. Então, nossos próximos cursos são o Bases do Pacifismo, da terças e quintas-feiras, que iniciará no dia 26 de abril e terminará no dia 23 de junho. Também temos uma aula gratuita no dia 30 de abril, sobre projeção consciente. Para mais informações, acesse cursos online e ipc.org. Nosso próximo encontro será no dia 30 de maio. Esperamos vocês. Até lá.
Tchau, tchau.
Boa noite.